Hoje tem stream da TGF?
Já teve. A gente faz todos os dias, é. É, tentamos, né? Mas já teve à tarde. A Vanessa transmitiu um jogo novo que chegou no Game Pass. Fractured. Não me lembro o resto do jogo, do nome. E The Sims. Inclusive, ela já fechou esse jogo na live. É, como chama?
The Sims.
Fractured Minds.
Ah, tá. É, pô, fechar The Sims não existe.
Não. Ela começou jogando esse Fractured Minds, aí terminou ele em live e depois foi jogar The Sims.
Ah, tá certo. Mas vamos lá, vamos conversar sobre você. Eu, ó, já tô começando errado porque eu não me apresento. Eu faço podcast desde 2015.
Uhum.
Apresento desde 2015, né? É, podcasts e raramente eu me apresento. Oi, gente, eu sou o Bessa. E hoje, no Vida e Obra, esse podcast com o nome mais ridículo que eu já criei na minha vida, estou aqui com a Nina, que também faz parte da comunidade gamer feminina, assim como a Thay, que já esteve aqui, eu acho que foi no episódio 2 do Vida e Obra. Eu entrevistei ela falando sobre a comunidade gamer feminina e hoje eu tô aqui com mais uma participante, tô com a Nina. Oi, Nina, tudo bem?
Oi, Bessa, tudo bom, graças a Deus, e você?
Tô bem. Tô de quarentena. Amanhã, na data dessa gravação, amanhã fazem exatos 2 meses que eu tô de quarentena.
Ô, dó, eu tô já alguns dias a mais aí. Hoje eu estou no 65 já.
É.
Complicado.
É um pouco mais realmente. Mas, Nina.
É importante. Diga.
Quando eu estava conversando com a Thay, ela tá me falando: ah, não, a gente tem uma participante lá que ela faz design de carro do Forza. O quê?
Sim.
Aí, tipo, eu acho legal os desenhos que algumas pessoas fazem lá e tal.
Sim.
É, eu não gosto muito do Forza 4, né? Mas agora eu fechei o Forza 3, então agora eu tô jogando o Forza 4 do Game Pass.
Uhum.
E tô assim, de vez em quando vejo umas pinturas novas de carros, né, e tal.
Sim.
Tem umas do Senna que são muito bonitas, carros da McLaren e tal, enfim. Mas é tipo, eu nunca me imaginei nem começando a fazer isso, porque eu imagino que seja um trabalho desgraçado.
É.
Apesar disso, na data dessa gravação, eu fiquei de 5 horas da madrugada até as 10 horas da manhã, aprendendo e fazendo uns efeitos visuais aí pros meus vídeos no YouTube.
Legal.
Então, assim, lógico que eu estava aprendendo ao mesmo tempo que estava fazendo. Se eu soubesse fazer, ia ser mais rápido, né? Não fica tão longe assim do que você faz nas suas streams de design de carros, não, né?
Imagina. Acho que a minha profissão ajuda um pouco. É, eu sou formada em design digital pela MB Morumbi. E trabalho com criação e design já há mais de 16 anos. Então eu acho que eu tenho um pouco de apuração visual aí. Também sou virginiana, então eu sou um pouco perfeccionista. Dou uma treinada na paciência e também gostar demais do Forza. Eu acho que juntei tudo aí e foi o que acabou culminando na possibilidade de criar dentro do Forza. Mas é difícil.
É, você tem que trabalhar, você tem que, se for pra... A gente nem sempre trabalha com o que a gente gosta, de vez em quando sim, de vez em quando não.
Uhum.
Mas assim, quando é uma coisa do lazer, como videogame é, você tem que fazer alguma coisa que você gosta, né? Fazer alguma coisa que você não goste no seu lazer é uma coisa realmente...
Não, é possível, teria até, né, que ser estudado.
É, teria que ser estudado, né? Realmente, uhum. O negócio é complicado. Então você gosta realmente disso, né?
Gosto, digamos que é uma das poucas coisas que eu sei fazer de fato, assim, que sai bem feito, vai, digamos assim.
Uma foto que não é tão assim, né?
Não, mas eu realmente gosto de às vezes pensar numa coisa e conseguir ver aquilo se materializar na minha frente, seja num carro ou no trabalho mesmo. Então é interessante, é gostoso ter essa habilidade e conseguir executar algumas coisas com mais facilidade. É gostoso.
Um amigo, né, do site em que o podcast fica hospedado lá, o procrastination.com.br, que ele também trabalha com design, criação de um monte de coisa.
Sim.
Aí eu faço umas viagens, assim, né, pro canal, umas artes, uns... Ah, eu inventei de fazer essa nova capa aqui, o que você acha?
Aham.
Uhum. Ele fala, ah, achei uma merda. Eu, pô, cara, que isso? Não precisa ser
sincerão.
Assim também. Uhum. Eu falo assim, de 0 a 10, como é que ficou isso aí? Ficou 4. Caralho, cara.
Eu às vezes falo assim, olha, eu faria diferente, mas assim, é questão de gosto. Mas às vezes eu tô me rasgando de horror. Não, mas eu não sou tão crítica assim. É que eu me coloco assim, na posição de que, devido a muitas coisas que eu já fiz, muitas coisas que eu aprendi a fazer e tudo mais, algumas coisas eu tenho bom gosto. Eu sei o que dá certo, o que dá errado, né? Então assim, eu não escracho, mas eu tento ensinar. Se eu puder ensinar, falo, olha, tenta uma outra fonte, faz isso, aquilo, tenta outra cor. E vou tentando.
Léo fala, geralmente é aquilo, é tudo uma questão de experiência, inspiração, e tem uma outra palavra que ele usa, não é plágio, mas... olhar o trabalho de uma pessoa e, pô, aquilo ali tá legal, mas é só fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali e tal, já fica diferente, uhum. Vai ficar legal também.
O importante é você ver as coisas dos outros e ter um bom senso crítico. Que nem eu falo, assim, é como se você tivesse um banco de imagens na sua cabeça, uma biblioteca de referências. Então, referência é muito importante.
Isso, ele fala exatamente essa palavra, referência, que eu tinha esquecido.
Isso, referência. Então, se você consegue olhar um anúncio numa revista e falar, nossa, isso aqui ficou muito louco, pô, por que não usar aquele mesmo elemento, mais ou menos, no que você tá fazendo, sabe? Seja um espaçamento, seja numa cor, tipo, putz... Meu, não é que marrom e amarelo fica muito louco? Tipo, vou tentar fazer uma coisa marrom e amarelo, sabe? Você acaba tendo mesmo uma noção visual de tudo. Então você tem que sempre estar de olho nas coisas, ver muita revista, ver muito site. E assim, coisas às vezes profissionais, né? Não tô falando de amadorismo, mas realmente ter uma noção do que todo mundo anda fazendo e do que todo mundo tem publicado ao longo dos anos. Afinal, a gente tá em 2020, não adianta você ter como referência uma coisa de 1995.
Aí seria uma coisa bem feia. Um site em flash.
Exatamente.
Se a gente pegar o próprio Forza Horizon como referência, né?
Uhum.
É um outro jogo copiou ele, é o Need for Speed Payback.
Sim.
Que muita gente não gosta, mas eu gosto pra caramba.
Aham. Uhum. E agora o Dirt 5 é completamente Forza Horizon. Completamente. Você só troca o logo lá e coloca as musiquinhas do Forza, é uma fórmula que deu certo. Então é saber o que deu certo de fórmula. Embora Dirt 5 ainda seja uma cópia descarada.
Você está ouvindo a Horizon Base Arena comigo, Scott Tyler, no primeiro dia do festival Horizon.
Mas, Anina, como é que você descobriu, assim, essa sua profissão?
A profissão mesmo, olha, eu tenho um pouco de influência do meu pai. Meu pai era pintor e de quadros e artista plástico, fazia um monte de coisas. Então, acho que cresci vendo ele pintar e fazer desenhos diversos. Ele também era cenógrafo. Então, meu pai era ator de teatro também. Ele fazia cenografia, então ele desenhava os cenários todos. Às vezes ele desenhava os modelitos dos atores e tudo mais, fazia as modelagens. Então eu já tive um pouco de contato com essa parte criativa dentro de casa mesmo. Sempre gostei, tentava lá eu com os meus 3, 5 anos pintar alguma coisa parecida com o que ele estava fazendo. Mas óbvio, né? Só saíam rabiscos. E na época que eu fui crescendo para entrar em faculdade, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa com criação. Não sabia muito ainda o quê. E aí, passando nos corredores ali do cursinho, eu bati o olho, porque o cursinho sempre disponibiliza milhares de vagas. de faculdades diversas para você se interessar em fazer o vestibular. E aí eu falei, pô, design digital, olha que legal. Design deve ser desenho digital, computador, nossa. E aí eu prestei para design digital, passei, porque é só tropeçar na porta da faculdade, você já tá entrando, mas de qualquer maneira, descobri nesse meio universo fantástico do design, de criação em si. E desde que me formei, tô trabalhando na área. Já passei por marketing, por assistência de criação e tô aí, nas paradas de sucesso.
Marketing é o que eu estou fazendo faculdade hoje.
É, a parte do marketing, eu sempre falo que é planejar e o design é o executar. E o marqueteiro que souber executar já vai estar 50% à frente, sabe, de outros. Então é bem bacana saber criar também, saber pelo menos quais ferramentas dá pra fazer o quê. Por exemplo, às vezes você pensa numa coisa, planeja todo o marketing em cima de uma coisa, só que não tem noção nenhuma de como aquilo vai ser criado, embora seja trabalho da criação, mas você consegue desenvolver melhor, planejar e passar pra ele o que vai ser criado.
Design de carro do Forza, você começou lá no Forza 1, no Forza Horizon 1?
Não, acredite, meu primeiro Forza foi o Horizon 3. Até então eu era da ala Need for Speed só. A minha vida em jogos online e tudo isso é muito recente, assim, se parar pra pensar na realidade é de 2017 pra frente. E aí, eu acho que, né, então foi... É, foi final de 2017 que eu acho que eu fui jogar ele, 2016, talvez. Não lembro quando. Entrei em férias coletivas do meu trabalho. Meu marido, ele é sócio numa locadora de jogos aqui na minha cidade. Ainda existe isso.
Locadora de jogos, nossa!
Hoje, essa locadora, ela é especializada em jogos de tabuleiro, mas na época tinha mais jogos digitais.
É, entendi.
E aí... Ele pegou Forza, porque eu era a louca do Need for Speed. E, ah, então, vamos testar esse jogo. E aí eu surtei, pirei totalmente. E a gente ficava renovando o jogo. E eu, não, eu quero jogar mais, vamos comprar esse jogo. E aí no Horizon 3 eu quase fechei com 100%. Eu só não fechei 100% porque eu sou uma negação nos drifts.
Nossa, são horríveis de drift.
É horrível.
Meu Deus do céu.
Eu queria conseguir, eu já assisti milhões de tutoriais na internet, já fiz um monte de coisa e não vai.
Nossa, eu também sou horrível, nossa, mamãe.
E aí foi mexendo no Forza, no Horizon 3, que eu descobri essa parte do design e que comecei a fazer vinis pro Forza. E não lembro a troco do que, acho que eu fui fazer um carro da Mulher Maravilha. Foi meu primeiro carro que eu fiz. E deu muito certo, eu pirei com aquilo. E aí, deslanchei. Tanto que no Horizon 3 eu devo ter mais de 50 designs. Não tenho ideia.
Nossa!
Tenho muita coisa. Lá ganhei muito dinheiro, fiz muito design. A maioria é tudo da Mulher Maravilha mesmo. Mas eu fiz muita coisa. Perdi muitas horas fazendo.
Legal.
É da hora, eu gosto.
Você acompanha alguma pessoa, alguém assim que faça isso ou é você
acompanho.
Mesmo?
Não, acompanho. É, na realidade, eu acompanhava mais, mas eu dei uma parada, porque eu meio que sou uma pessoa meio sem tempo, assim. Não aquela louca, ah, eu preciso ver na minha agenda, mas já acompanhei mais. O Tonad, não sei se você já ouviu falar, Tonad, talvez. Tonad, que se fala. Ele é mais presente no grupo do Xbox, que tem no Facebook, um grupo específico de Forza Brasil. E ele, sim, pra mim é o top master das criações. Tem também um amigo meu que eu dou uma checada, assim. Ele chama Shino e mora no Japão. Mas aí é outra vertente, porque o que ele faz é... É surreal. Ele reproduz mangá. Então, parece, é tão perfeito que ele tá fazendo o upload de um desenho pronto, sabe? De tão perfeito que é. Mas só essas duas pessoas.
E assim, não dá pra você pegar uma imagem, copiar e colar, né? E botar simplesmente no carro, né?
Infelizmente. Porque eu fico imaginando o quanto de besteira que o pessoal ia subir pro jogo, né?
Com certeza.
Mas é tudo na unha. Tudo com as formas básicas que o jogo te dá e... Na raça e na coragem.
É, eu tava fazendo uma indie screen pros meus vídeos no YouTube.
Uhum.
Aí, só que antes eu sempre fazia assim, pegava um template pronto, mudava, se fosse o caso, mudar as cores, mudar, geralmente era inglês, né? Mudar o idioma ali.
Uhum.
e pronto, beleza, só isso. Aí, a partir de agora, né? Não, eu resolvi pegar, peguei um tutorialzinho no YouTube, fui acompanhando direitinho, mas tudo no braço, camada por camada. E aí eu cheguei aqui, eram umas 3 horas da tarde, terminei às 7. 4 horas pra fazer uma animação de end screen demora 20 segundos. Uhum. Mas assim, de movimento mesmo, são, tô vendo aqui, 4. Olha aí, 4 horas e 4 segundos. 1 segundo por hora.
Sim.
Ah, que beleza.
É, mas o legal de assistir tutorial é que você tá aprendendo. E hoje tem tutorial pra tudo, pra absolutamente tudo.
Eu tava pensando, pô, não, vou fazer isso aqui no olhômetro mesmo, vamos fazer sozinho mesmo. Porque isso aqui ia ficar uma cagada sinistra, ia ficar uma coisa horrorosa. Então eu resolvi pegar um tutorialzinho no YouTube pra ficar mais bonitinho. Uhum. Mais bonitinho não, menos ridículo, né? Porque por mais que eu siga passo a passo, sempre vai ter alguma coisa que eu vou perder, ou eu não vou querer fazer diferente, talvez não fique legal, e enfim, é aquela coisa, né? É aquela coisa da referência, né? Você não sabe até onde vai ficar legal e até onde não vai mais ficar legal, até onde vai ficar estranho.
Eu acho assim, que depende, se você não ficou feliz naquele momento que você finalizou o trabalho, você tem que se permitir também falar, putz, meu, ficou uma bosta, não ficou como eu queria. E não desistir. Daqui um tempo, você vai tentar de novo e vai fazer de outro jeito, sabe? Você acaba vendo o seu próprio trabalho e criando um senso crítico em cima daquilo mesmo que você fez. Não precisa vir uma pessoa de fora falar que, nossa, meu, não ficou legal. Se você consegue olhar o seu próprio trabalho e conseguir saber o que pode melhorar, já é outra coisa pra daqui um tempo você fazer de novo e melhorar.
É que piorar, meu irmão.
O bom é que do podcast, o pessoal que gosta de ouvir minha risada vai se deliciar.
Você está ouvindo a Horizon Base Arena comigo, Scott Tyler, no primeiro dia do festival Horizon.
Perguntei, né, se você acompanha alguém sobre essa área de design, de desenhos em carros e tal.
Sim.
Eu acompanho um cara que faz umas pilotagens malucas. Não é brasileiro, ele não sei de onde é, mas ele também não importa, ele não fala nos vídeos. É só ele fazendo umas manobras malucas nos carros. É Don John Song.
Nossa.
Ele é fantástico e os carros dele também têm uns desenhos bem legais, mas assim, as pilotagens dele são fantásticas. O Forza não é à toa, né, que ele está sendo copiado por outros jogos. O Forza é um jogo maravilhoso, cara. Eu não vou falar perfeito, porque essa coisa de jogo perfeito não existe. O jogo que leva a nota 10 aí das notinhas de alguns sites, ele não é perfeito. Ele só é um jogo melhor que os outros.
O link pra esse designer que eu gosto bastante, depois você dá uma olhadinha.
Legal, vou colocar na descrição desse podcast aqui também. Mas na sua vida aí de trabalho mesmo, que tipo de design você gosta de fazer?
Ó, embora eu tenha falado que eu sou formada em design e tudo mais, trabalho numa agência de propaganda, hoje eu caí totalmente pra parte de rede social, então eu não boto mais a mão na massa do jeito que eu gostaria. Ah. É, eu acabo deixando as criações pra comunidade gamer feminina, né? Então é onde eu consigo voltar a fazer design e criar.
Para as redes sociais, você não faz, sei lá, um stories bonitinho pro Instagram?
Eu faço só o texto.
Ah, tá.
Eu faço só os textinhos, porque na realidade a agência tem o departamento de criação. E aí, fui contratada, é uma longa história profissional, eu já trabalhei lá, depois fiquei o ano fora e voltei agora, no começo do ano. E aí, eu voltei saturada de fazer design, então foi um acordo que eu fiz com o meu chefe de que eu só ia criar conteúdo de texto e administrar redes sociais e tudo mais. Se fosse preciso, eu faria criação. Mas até é saudável, assim, pra mim. Eu tô há 16 anos fazendo as mesmas coisas, eu tenho vício de criação. Então, tipo, se você olhar meus trabalhos ao longo do ano, você consegue saber, ah, essa aqui foi a Nina que fez, porque é tudo sempre do mesmo, assim. Ou tem manias, ou às vezes a mesma fonte, ou às vezes o mesmo espaçamento, o jeito de colocar uma imagem aqui, outra lá. Então, sei lá. Mas eu não sei te explicar. Eu gosto de coisas limpas. Eu tenho horror a poluição visual. E tem horror a fontes muito bagunçadas. Gosto de coisas monocromáticas. Não sei.
Eu amo Bebas Newey. eu não sei se fala assim, e também hashtag eu amo Impact.
Gosto.
Essas duas fontes são maravilhosas.
E a Impact, ela tem dentro do Forza, não sei se você manja disso, que não é como fonte, né? É um elemento gráfico que você vai usar ali. Então, se você está lá no Forza criando suas coisinhas, você vai indo pras abas na hora da criação, que então tem os primitivos, depois tem formas não sei das quantas, vai indo, chega nas fontes, nas letras. E acho que é uma delas, se eu não me engano, é a Impact.
Vamos fechar aqui o podcast, ele é rapidinho assim mesmo, falando um pouquinho sobre a comunidade gamer feminina.
Sim.
Como é que você chegou lá?
Eu fui convidada pela Thay, né? Então, a comunidade gamer feminina, ela existe já há alguns anos. Eu jogava com a Thay Battlefield, coisa que eu não fazia na minha vida. Comecei a entrar pra jogar só por diversão. E aí, acabamos criando o grupo. Assim, chamou uma aqui, chamou outra lá, não sei o quê. E como eu já tava desde o começo, acabei ficando na administração e tô lá desde então, há 20 mil anos. E aí, desde que então nós decidimos nos tornar públicas, porque afinal éramos um grupo restrito no Facebook só pra garotas e outro no WhatsApp, então eu acabei dando uma parecida a mais aí, porque acabei fazendo capa de Facebook, fazendo as artes e tudo mais. Mas a princípio eu entrei pro grupo por intermédio da Thay, que inclusive me conheceu no grupo do Forza. Eu fiz o design da Mulher Maravilha num Koneseg One lindíssimo, e aí, depois, acho que do Dia das Mulheres, foi em março mais ou menos, eu postei lá, pô, cadê a mulherada do Forza? Não vejo nenhuma mulher falando aqui, né? E postei a foto do carro. E aí ela me chamou no particular. Nina, eu tô montando um grupo de garotas, se quiser vir jogar com a gente, porque era só pra jogar, né? E aí a gente começou a correr junto no Forza. Aí depois entrei pra jogar Battlefield e a história, você já sabe. Tamo aí, fazendo barulho.
O que? Tem 2 meses? 1 mês? Sei lá. Vocês se tornaram da Academia Xbox, né?
Isso, faz 2 meses, mais ou menos, é. Foi bem na época de que ia começar a quarentena.
Pior, né?
E acabamos virando academia, é. Então aí também, curtindo essa nova fase.
Certamente é bem legal, deve estar sendo bastante enriquecedor para vocês, para a comunidade gamer feminina.
Sim.
Mas deve dar uma dorzinha no coração que esse ano foi pro lixo e esse ano era o ano que vocês entraram, né? Foi pro lixo no termo de assim, certamente não vai ter BGS.
Ah,
O que este cidadão, presidente do ano, sei lá como é que...
Uh-huh.
O que este cidadão está fazendo? Não vamos ter. Não, filho, você não vai fazer. Você não vai fazer, cara. Você não vai fazer. O que esse cara está fazendo é sacanagem.
Se ele tivesse tomado medidas necessárias, apesar que não é para virar um podcast de política, mas é preciso falar. E quem tem consciência precisa ouvir. E também se manifestar, né? Que, infelizmente, por conta da mentalidade dele, da falta de exemplo, da falta de postura e tudo mais, nós estamos sofrendo e vamos, infelizmente, perder milhares de eventos, milhares de dias e coisas importantes que poderiam estar acontecendo, e inclusive a BGS, que para a comunidade gamer feminina, pelo menos, é um marco, é a coisa mais importante que acontece pra gente. E esse ano viria a Deb pra São Paulo, que de todas é a única que a gente não conhece pessoalmente ainda. E pra mim, o coração tá quebrado, tá estilhaçado, porque a Deb já tava com passagem aérea comprada. Ah, e não vai acontecer. Ah. Ela ia vir com o marido dela, namorado, marido, né? E aí, por causa disso tudo, ela não vem. Bem, nada impede, de repente, do ano que vem, a gente continuar lutando pra que aconteça a reunião. Mas ainda vamos esperar um ano para que tudo se resolva e a gente possa crescer pessoalmente.
Que merda, né?
Então, pra gente tem um pezinho a mais de ódio e revolta. Tudo isso.
Um pezinho a mais de ódio.
É.
Eu acho que a gente podia terminar aqui, mas a gente não pode terminar aqui sem você passar as redes sociais da comunidade gamer feminina.
Eu estou como Designina, que é design e Nina, tudo junto, em todas as redes sociais, é só procurar Designina. E comunidade gamer feminina também, acho que é mais fácil procurar jogando na busca, porque YouTube, Instagram é comunidade gamer feminina, Twitter é com game, é com gamer fem. Agora a gente tem o YouTube, todas chiques, que é com gamer feminina, assim como a Mixer, com gamer feminina. Quer dizer, milhões de opções, mas é mais fácil na busca colocar comunidade gamer feminina que o tiro é certo.
É isso aí. Nina, muito obrigado pela sua participação.
Eu
aqui.
Que agradeço. Bessa, eu agradeço, eu preciso agradecer o convite. Já tinha sido fenomenal a visita, né, o papo com a Thay. Eu fiquei extremamente lisonjeada com o convite de participar dessa vez agora.
Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Ouvinte, eu vou ficando por aqui. Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau. E eu fui.
Este podcast é uma produção do site procrastination.com.br.